reiniciávamos aqui os nossos trabalhos, senhores deputados. Dava as boas-vindas aos nossos convidados para na sequência do relatório de auditoria de seguimento das recomendações formuladas no relatório de auditoria ao sistema de proteção social aos trabalhadores da função pública. É um requerimento que foi apresentado pelo PCP e, portanto, eu dava as boas-vindas aos representantes dos sindicatos, dos quadros técnicos do Estado, a Dona Helena Rodrigues, e que está presente com mais dois vice-presidentes, à Frente Comum, que está representado por Alcides Teles, Nunes Almeida, Cristina Torres, Fátima Amaral, Dulce Pinheiro e Eugênio Rosa, e à FESAP, que está com o seu presidente José Abrão, acompanhado de mais três elementos. A nossa reunião começará por uma ronda por 5 minutos a cada partido e no final responderão em bloco, que é o que temos, um tempo previsto de 25 minutos, que dividirão entre as três organizações. Portanto, eu começava por dar a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o representante do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas. Como foi e foi-vos comunicado, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou este requerimento para a audição dos representantes dos trabalhadores que, com contrato de funções públicas, relativamente à questão da ADSE e muito em concretamente sobre o resultado da auditoria do Tribunal de Contas. Fizemos-o, pedimos a vossa audição porque consideramos que os trabalhadores não podem ficar aliados daquilo que é o presente da ADSE, aquilo que é o resultado da auditoria e, na sequência, também devem ter conhecimento da apresentação por outros grupos parlamentares de audições do diretor-geral da ADSE e de ex-governantes, nomeadamente o ex-secretário de Estado da Saúde e o ex-secretário de Estado do Orçamento. Já tivemos a oportunidade de ouvir essas personalidades relativamente ao resultado da auditoria e também vos gostaria de confrontar com aquilo que é o entendimento dessas entidades sobre o resultado, mas gostaria sobretudo de vos ouvir sobre a leitura que os representantes dos trabalhadores têm sobre as conclusões. E dizer que o relatório do Tribunal de Contas e as conclusões são muito claras, confirmam aquilo que têm sido as preocupações do PCP relativamente àquilo que tem sido o aumento substancial da carga sobre os trabalhadores, que esse aumento, e está lá no relatório na página 13, na síntese das conclusões, diz claramente o relatório, o aumento da taxa de descontos para 3,5% gerou excedente, que foram eles responsáveis pelo financiamento dos próprios cotizados, e bem sabemos, e a posição do PCP relativamente a isso foi conhecida, inclusive enviamos para o Tribunal Constitucional uma petição sobre este problema, que foram, e passo a citar, e continuam a ser utilizados para maquilhar contas públicas, diz o relatório, num contexto de necessidade para atingir as metas acordadas com o déficit orçamental. Mas o relatório do Tribunal de Contas diz ainda mais, que o modo como foi determinada o aumento dessa taxa foi sem qualquer fundamentação sobre a sua proporcionalidade face aos objetivos de autofinanciamento e de sustentabilidade do sistema no médio e longo prazo. E diz ainda que não tem sido acompanhada de procedimentos necessários para a atribuição à entidade gestora da ADSE e aos seus cotizados. Relativamente às outras conclusões que versam sobre este relatório. Temos ouvido, quero o direito, todos eles, todas as personalidades que nós ouvimos, dizer que não, que aceitam o relatório, mas não concordam com as conclusões. E dizem que não concordam com as conclusões porque fizeram-no com base naquilo que era o entendimento de que é uma direção-geral e, portanto, como sendo uma direção-geral, não tem autonomia para gerir os seus próprios fundos, fazem parte do orçamento do Ministério da Saúde. Mais ainda, dizem que relativamente àquilo que foi gasto e que foi transferido, estes 29,8 milhões de euros, foram do saldo que ainda existia da proveniência da altura em que havia uma contribuição da entidade patronal, que aliás deixou de existir a partir de 2015, com a entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2015. Também o que é que nos têm a dizer sobre isso, tendo em conta que, de acordo com aquilo que é conhecido desde 2010, que foi feito um memorando em que o Serviço Nacional de Saúde, a ADSE, deixava de pagar ao Serviço Nacional de Saúde a prestação de cuidados de saúde que eram prestados aos beneficiários da ADSE. Segundo o entendimento dos ex-governantes e do próprio diretor, concluo, Sr. Presidente, da ADSE, tal não se verifica no caso dos Açores e da Madeira. Também a vosso entendimento sobre isso. Gostaria, numa última questão, nesta primeira fase, também de vos ouvir relativamente àquilo que é o plano de atividades para 2016. Aqui foi dito que não, se foram ouvidos, efetivamente, na elaboração deste plano de atividades, aliás, porque integram o Conselho Consultivo da ADSE.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Muito bom dia à FESAP e à Frente Comum e ao CETEP pelo facto de terem-se disponibilizado a estarem aqui connosco e nos ajudarem, com certeza que o vão fazer, a perceber e entender melhor a problemática em torno desta questão. Acho que mais interessante é ouvir os senhores, de facto, do que estar a fazer grandes discursos à volta disto. Só queria referir, talvez, três pontos, também para enquadrar as perguntas, no fundo. A primeira relaciona-se, claro está, com o caso da Madeira e com o que foi noticiado há cerca de 3-4 semanas, com grande impacto mediático, durante um dia, não é? Depois, no dia seguinte, deixou de ser noticiado, infelizmente. As coisas funcionam desta maneira aqui no nosso país, que é uma grande notícia, e depois, em vez de se ir atrás dos desenvolvimentos e dos esclarecimentos seguintes, fica tudo naquele dia e pronto. E já ninguém quer saber, nem ninguém se preocupa também em esclarecer devidamente. E, portanto, esta audição também é um exercício de esclarecimento, naturalmente. Esclarecimento que pode ser para um lado ou para o outro, como é óbvio, não é? Mas a questão da Madeira, portanto, a notícia que nós temos é que se tratava de uma dívida da ADSE, uma dívida certa, exigível, quantificada, reconhecida, e que, portanto, foi feito um acerto de contas, que o Tribunal de Contas interpreta juridicamente de uma determinada maneira, e que, ao que eu julgo saber, o anterior Governo e o atual Governo têm uma interpretação exatamente contrária àquela que o Tribunal de Contas faz. É evidente que eu reconheço que é uma pergunta um bocado exigente para os sindicatos, para os seus representantes, que é questionar sobre a interpretação jurídica daquele ato administrativo, mas, na medida de que seja possível saber a vossa opinião, gostaríamos de saber. A propósito da Madeira, a notícia que temos também é de que o respectivo acerto de contas com os Açores não está feito. Portanto, os Açores é devedor à ADSE, a ADSE será devedor aos Açores. O quanto é que cada um deve a quem, ou quem é que deve mais ou menos, isso é possível saber, está quantificado, e é fazer o acerto de contas, coisa que o Governo Regional dos Açores, ou a ADSE, não sei, não quero estar a inculpar, seja quem for, mas a verdade é que ainda não fizeram esse acerto de contas, que julgo que rondará os 80 milhões de euros, é muito dinheiro, e porventura se calhar convinha em algum dia fazer esse acerto de contas, para ninguém ser devedor de nada a ninguém e as coisas estarem quantificadas. Aproveito o facto de estarem aqui connosco para também colocar a questão relativamente ao modelo de gestão e financiamento da ADSE, que aí sei que tem uma opinião muito concreta também, e portanto se puderem partilhar connosco também gostávamos de ouvir aqui de viva voz essa opinião e de forma fundamentada para melhor percebermos. Mas deixem-me dizer que na nossa opinião não é só o modelo de gestão, é também o modelo de financiamento. Portanto, o modelo de gestão, a forma como a ADSE é gerida, os sindicatos estão no Conselho Consultivo. Não sei se o Conselho Consultivo de facto tenha um funcionamento regular e apreciado, mas, portanto, para além do modelo de gestão que pode ser questionado sempre, como é óbvio, não há tabus e pode ser alterado, claro que sim. Há também o modelo de financiamento. E deixa-me dizer com toda a franqueza, acho espantosa a última intervenção do Partido Comunista, é de ir às lágrimas na minha perspectiva, porque se no que respeita ao modelo de financiamento, sim, é verdade, houve um memorando de entendimento há 5 anos que foi assinado e onde estava incluído a revisão do modelo de financiamento, sim, é verdade, o anterior governo alterou o modelo de financiamento, sim, também é verdade, alterou o modelo para o tornar sustentável por parte dos descontos dos beneficiários e não tanto por parte das comparticipações do Estado, sim, também é verdade, o que significa que fundamentalmente passou-se de uma taxa de 2,5% de comparticipações para 3,5%, concluindo, Sr. Presidente, sim, também é verdade, o Partido Comunista Português, no último Orçamento de Estado, apesar de nos últimos 4 anos andar a dizer que era tudo um roubo e uma grande violência, votou no Orçamento de Estado essa taxa de 3,5% que aquela senhora deputada acabou de referir como sendo um crime de lesa pátria. Mas votaram todos. Estes senhores votaram a taxa de 3,5%. Estes senhores, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista. Os Verdes, que nos últimos 4 anos andaram a dizer que o aumento da taxa para 3,5%, que era um roubo, uma grande violência, mas a verdade é que no último Orçamento de Estado, estes senhores e aquela senhora deputada, que ainda agora mesmo fez uma intervenção muito calórica sobre a taxa de 3,5%, aquela senhora deputada também votou a taxa de 3,5%, apesar de ainda há minutos atrás, e aquela senhora deputada do Bloco de Esquerda também votaram, apesar de estarem completamente contra, mas votaram todos
muito
a
obrigado,
taxa
de 3,5%.
E era tudo. Muito obrigado.
Obrigada. A senhora deputada, 5,42. Dou agora a palavra, senhores deputados, dou agora a palavra ao senhor deputado António Salles do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado.
Gostava que criassem condições para o senhor deputado poder fazer
obrigado,
a intervenção.
Presidente, muito bom dia, senhores deputados. Agradecer aos representantes dos sindicatos. E a minha primeira pergunta é exatamente, vem um pouco ao encontro da deixa do deputado Miguel Santos, perguntar-lhes se de facto ainda fazem parte do Conselho Consultivo ou se faziam parte do Conselho Consultivo e há quanto tempo é que o Conselho Consultivo de facto não reunia e, portanto, se não reunia, como é que podiam ser ouvidos? Era esta a primeira pergunta que lhes queria fazer. No entanto, eu vou virar as minhas questões um pouco mais para o futuro desta problemática, saindo um pouco até do âmbito do próprio requerimento, do objeto do requerimento, e cair um pouco sobre o último estudo feito, quer pela ERS, quer por uma comissão de peritos, que considerava que o melhor modelo para a ADSE se encontrava no setor privado sem fins lucrativos e de utilidade pública. Também o Tribunal de Contas referia que os modelos jurídicos de organização e governação mais favoráveis às recomendações do próprio Tribunal de Contas se encontravam no setor privado sem fins lucrativos. Diziam então os diferentes relatórios e os diferentes alinhamentos dos grupos que se foram constituindo para estudar a ADSE que a gestão do subsistema era mais autónoma, quer administrativamente, quer financeiramente, com este modelo, quer de gestão, quer financeiro. Diziam também que o setor privado sem fins lucrativos possibilitava a autonomização do sistema perante o Estado e admitia uma governação democrática que permitia a efetiva participação dos beneficiários nas decisões estratégicas e financeiras. Recomendava igualmente que eventuais futuras necessidades de financiamento não deviam ficar a cargo do Estado. Uma primeira questão, também dizer que na altura o próprio Tribunal de Contas dizia que era um exemplo, que na altura a questão da respectiva transferência de verbas por parte da ADSE para a região autónoma da Madeira era um exemplo paradigmático da instrumentalização dos rendimentos disponíveis dos trabalhadores da administração pública. Perante estes considerandos, gostaria de lhes colocar uma primeira questão. É se pensavam que, de facto, a ADSE, e no alinhamento destes grupos de estudo, se pensavam que a ADSE se deve manter sob a alçada pública ou se, por outro lado, se deve autonomizar definitivamente no sistema conforme sugerem os diferentes grupos. Uma segunda questão é se concordam com o atual estado de situação relativamente à possibilidade de uma dupla tutela, quer das finanças, quer da saúde, enquanto durante à volta de 2 anos, enquanto se avalia se o Estado deve ou não ter intervenção no sistema. Uma terceira questão relativamente aos excedentes nas receitas da ADSE em 2014, nomeadamente pela passagem dos 2,5 para os 3,5, se acham que foi utilizado de facto para fins que não o do reforço da sustentabilidade do sistema e que fins é que preconizam para eventuais futuros excedentes por parte da ADSE. Por último, em dezembro de 2014, o número de cotizados, cerca de 1,3 milhões, dos quais 851 mil eram contribuintes e 425 não contribuintes, familiares, por conseguinte, que registaram algumas renúncias, cerca de 4 mil renúncias à ADSE. Se pensam que este princípio das renúncias à ADSE e o facto de não poderem voltar a integrar a ADSE, se é um ponto de fragilização no próprio sistema, de sustentabilidade do sistema, provavelmente porque até as renúncias serão de vencimento, de maiores vencimentos, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as representantes e os representantes dos várias federações de sindicatos que representam os trabalhadores em funções públicas aqui presentes. Nós temos tido alguma dificuldade ao longo destas audições, porque parece que não encontramos pontos de encontro entre as conclusões da auditoria do relatório do Tribunal de Contas e a opinião, a perspectiva, a visão dos responsáveis políticos e da tutela, tanto da anterior como em alguns aspectos da atual, tal como do Sr. Diretor-Geral da ADSE sobre as mesmas matérias. Embora haja uma questão, que eu já lá chegarei, em que encontramos um encontro de opinião. E indo ao assunto, o Tribunal de Contas fala-nos em 3 coisas, sinteticamente. O pagamento da dívida à Madeira, que seria uma descapitalização não devida da ADSE, a utilização de excedentes da ADSE para mascarar contas públicas, déficit público, portanto problemas orçamentais, e um duvidoso motivo para o aumento da comparticipação dos trabalhadores para os 3,5%. E eu começaria por esta questão dos pagamentos da ADSE ao SNS e as diferenças que existem entre o continente e as regiões autónomas. Porque subsiste até agora e nenhum dos responsáveis à época nos conseguiu explicar porque é que o memorando em 2010 que foi assinado e que permitiu à ADSE deixar de pagar ao SNS aquilo que os trabalhadores da função pública já pagam enquanto cidadãos através dos seus impostos, mas porque é que esse memorando não incluiu as regiões autónomas? Ninguém nos conseguiu explicar até este momento porque é que isso não aconteceu. Porque é que não houve, em relação às regiões autónomas, a mesma vontade que existiu em relação ao SNS, e esta é uma das questões que eu queria deixar. É se têm alguma informação sobre esta matéria e já agora, qual é a vossa compreensão sobre que modelo é que faz sentido? O modelo que existe nas regiões autónomas ou o modelo que existe no SNS, com um comentário adicional que eu pediria, que é sobre o que é que subsiste no continente de pagamento de despesas feito pela ADSE que deveria ser feito pelo SNS e de que forma é que isso também ameaça a sustentabilidade da ADSE. Mas há uma outra questão, e esta, de facto, houve um encontro de opiniões em que se refere os motivos do aumento da comparticipação dos trabalhadores para 3,5%. E aquele senhor deputado do PSD pode bradar aos céus sobre o Bloco de Esquerda ter votado o Orçamento de Estado de 2016, votou com muito orgulho porque é o mesmo Orçamento de Estado que finalmente acaba com os cortes salariais da função pública, que finalmente acaba com a sobretaxa, e também foi com orgulho que propôs a diminuição da comparticipação da ADSE. Agora, no entanto, nós tivemos aqui um ex-secretário de Estado de Orçamento que veio reconhecer que o aumento da comparticipação dos trabalhadores para a ADSE não teve nada a ver com a sustentabilidade da ADSE, mas com o facto do Tribunal Constitucional ter chumbado outras medidas de cortes orçamentais que incidiam genericamente sobre a função pública. E, portanto, foi uma medida compensatória e, desta forma, então sim, verifica-se que os descontos, ou melhor, os salários dos trabalhadores da função pública foram usados, estes descontos, como impostos, e não para financiar despesas gerais do Orçamento de Estado e não para financiar a ADSE. É entendimento dos anteriores responsáveis que, por ser uma direção-geral, os excedentes da ADSE podem ser contabilizados genericamente para o Orçamento de Estado como receita. Eu perguntava também se é esse o entendimento dos sindicatos ou se, pelo contrário, a perspectiva é de que, apesar de ser uma direção-geral, a receita da ADSE assemelha-se a uma receita consignada e, portanto, não pode ser utilizada para outros fins que não a dos benefícios prestados pela ADSE. Queria perguntar ainda, no meio deste conjunto já bem alargado de perguntas, na vossa perspectiva, qual é a relação da ADSE com as autarquias, porque foi uma das questões que também foi aqui levantada, e relativamente ao Conselho Consultivo, e até porque já foi reconhecido aqui pelo Sr. Diretor-Geral da ADSE que o Conselho Consultivo há uma década que não serve para nada, ou que não reúne sequer, ou que não está constituído, queria perguntar se não acham, não consideram que, se os trabalhadores tivessem um efetivo, vou concluir, papel na gestão da ADSE, que haveria melhor controlo da ADSE, dos seus gastos, das suas despesas, e por essa via também uma melhoria na sua sustentabilidade.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria obviamente começar por cumprimentar os representantes dos vários sindicatos aqui presentes e agradecer desde já o vosso contributo para o esclarecimento de uma situação que o CDS já alertou anteriormente, não tem merecido, do ponto de vista de clareza, de destaque, o mesmo lugar que mereceram as notícias, de certa forma até alarmistas, sobre aquilo que se teria passado em relação à ADSE. Portanto, estamos ainda a tempo de conseguir prestar este serviço. E agradecemos o vosso contributo, de facto, para ajudar a clarificar aquilo que verdadeiramente está em causa nestas questões da ADSE. O que eu gostaria de começar por dizer, sendo que algumas das questões já foram aqui colocadas anteriormente e por isso não me alargarei, para nós está claro e tem ficado claro, isto é factual, não é uma ilação, que a ADSE deixou de ser um subsistema deficitário por via de alterações que foram introduzidas anteriormente. E, portanto, não está em causa nesta audição, temos isso bem claro, discutir a ilação que qualquer um dos partidos aqui representado tirou das palavras dos anteriores secretários de Estado que estiveram nesta audição. E, portanto, sobre ilações não temos cada um de nós que falar em nosso entendimento. O que nós queríamos ouvi-los e saber era precisamente sobre se entendem que a ADSE é ou não sustentável à luz do atual modelo. Depois, no que concerne aos pagamentos à Madeira, Também qual o vosso entendimento sobre se as medidas tomadas estavam ou não a coberto do enquadramento legal que existia para a ADCE enquanto direção-geral, e também como veem as discrepâncias no que toca à realidade dos Açores, sendo que estamos a falar simultaneamente das duas regiões autónomas que temos. Depois, por último, à luz do atual modelo, ou partindo daquilo que é o atual modelo de funcionamento, de financiamento para a ADSE, nós gostaríamos de saber que visão têm para a ADSE, porque estão em causa vários modelos, várias propostas que vão desde a mutualização, o alargamento a toda a população, e portanto há diferentes matérias e propostas em jogo, e gostaríamos obviamente de ter a vossa visão sobre o assunto. É tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já não tenho mais intervenções dos Srs. Deputados. É a altura de dar a palavra aos nossos convidados, sendo que terão de dividir de forma equitativa os tempos de utilização, que seriam de 25 minutos, que têm para responder às perguntas. Indicativo. Faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada pelo convite que nos foi formulado. Senhoras e senhores deputados, eu vou seguir um guião que preparei. A questão da ADSE é uma questão
que... Eu pedi que se apresentasse, que era mais fácil ir para registro da própria ata, porque há a gravação e é mais
Maria,
fácil.
Maria Helena Rodrigues, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Preparei um guião, mas todos sabemos que a questão da ADSE é uma questão que não pode ser falada nem em 8 minutos, provavelmente nem em 80. É uma questão complicada. Bem, nós íamos... A primeira referência que fazíamos é... Ainda bem que existe um Tribunal de Contas. São os órgãos, são as instituições democráticas a funcionar. Porque o Tribunal de Contas permitiu trazer... para a luz do dia, aquilo que eram algumas das afirmações feitas desde há muito pelas organizações sindicais, mas que não mereciam acolhimento e que a população não tomava delas conta. Portanto, o Tribunal de Contas vem trazer estas questões de uma forma muito crua, é uma verdade, tocando muito na ferida sobre as questões da ADSE. Ora bem, a primeira auditoria do Tribunal de Contas decorreu no momento em que decorria o estudo do modelo de organização administrativa e governação da ADSE, na sequência da resolução do Conselho de Ministros número 5/2015, de 15 de janeiro, em que ocorreu também a mudança do diretor-geral da ADSE. A auditoria teve por objetivo avaliar a eficácia, a eficiência e a economia da gestão da ADSE na perspectiva da sustentabilidade financeira. E aqui não podemos deixar de dizer o papão que nos vem, de facto, amedrontando a sustentabilidade de tudo. É um facto que devemos ter equilíbrio das nossas contas públicas, mas a sustentabilidade de tudo aquilo que é, enfim, decisão política, é complicado. Não restará mais nada ao espaço para a decisão política que não seja a sustentabilidade. Portanto, o TC refere como condicionantes e limitações na análise da evolução anual da situação económica e financeira da ADSE, que ficou prejudicada pela sistemática ocorrência de alterações, e aquilo que vou referir são questões que consideramos as mais relevantes. De alterações que influenciaram o funcionamento da Direção-Geral, o registro da despesa e os critérios contabilísticos usados na contabilização de custos e proveitos, referindo até que a receita estava orçamentada por valores inferiores aos reais. Tudo isto está nos relatórios do Tribunal de Contas. Desta auditoria resultou um conjunto de recomendações dirigidas ao Sr. Ministro da Saúde, à Sra. Ministra das Finanças e ao Diretor-Geral da ADSE. Entre muitas das recomendações que foram feitas, vem a alteração do estatuto jurídico-administrativo da ADSE, de que tanto se tem ouvido falar. O Tribunal de Contas entendeu que o novo estatuto devia garantir a atribuição da autonomia administrativa e financeira, uma definição clara e adequada do seu funcionamento e esquema de benefícios, não se confundindo o direito que a todos os cidadãos é garantido de acesso ao Serviço Nacional de Saúde com os benefícios complementares obtidos através da ADSE. Diz ainda que a propriedade plena dos descontos dos cotizados e a sua consignação para fins para os quais foram efetuados. E esta sua consignação veio a ter reforço através do artigo 2º da Lei 30/2014, que altera o artigo 46 do Decreto-Lei 118/83, de 25 de Fevereiro, colocando-se fim aos pagamentos para as administrações regionais da Madeira e dos Açores, que foi considerado pelo Tribunal de Contas como violador da lei fundamental, tal como considerou também violador da lei, lei esta que referi, e violador da lei fundamental, uma vez que se baseia no último acórdão do Tribunal Constitucional a propósito do aumento da taxa de comparticipação para a ADSE. Ou seja, quando foi solicitada a verificação da constitucionalidade deste aumento, considerando que ele era um verdadeiro imposto, o Tribunal diz que não é, e portanto, se não é, ele de facto não deve, se não é, fazemos nós a interpretação, se não é, e faz também, acompanhamos o Tribunal de Contas neste sentido, se não é, ele não deve então fazer face a custos do Serviço Nacional de Saúde. Ele não deve então contar para o déficit. Ele não deve então fazer... servir para uma série de questões e para uma série de... para resolver todas as questões, não só do Serviço Nacional de Saúde, como do déficit, o que tem acontecido. Portanto, a participação define também a participação dos cotizados na sua governação e controle financeiro, a manutenção dos custos de administração nos níveis atuais, não ultrapassando o valor de 6,5€ por cotizado, salvo se esse aumento tiver contrapartida quantificada da qual resulta uma relação custo-benefício favorável para o beneficiário da ADSE, ponderar um modelo de tutela conjunta da ADSE entre o Ministério das Finanças, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e Segurança Social, determinar que as entidades que procedam em encontros de contas unilaterais que afetam a fiabilidade das entidades não procedam em encontros de contas unilaterais que afetem a fiabilidade das demonstrações financeiras da ADSE. A mais recente auditoria de seguimento das recomendações então formuladas, o objetivo foi de avaliar de facto o grau de cumprimento e de acolhimento destas recomendações, e o Tribunal de Contas concluiu que praticamente nenhuma das recomendações por si formuladas foram acolhidas pelas entidades às quais foram dirigidas, não só pelo anterior governo como pelo atual governo. Ora, o que se tem verificado desde a primeira auditoria para cá, a primeira auditoria foi publicitada em julho de 2015, tem sido exatamente o contrário daquilo que o Tribunal de Contas recomendou. O Tribunal de Contas sustenta tal afirmação em fatos que ordena cronologicamente e há alguns que nós acrescentamos. A integração na ADSE na tutela da saúde em 7 de agosto, posterior à recomendação do Tribunal de Contas, deixou de estar sob a tutela do Ministério das Finanças e, portanto, deixou de fazer parte do conjunto de matérias objeto de negociação anual com as organizações sindicais representativas de trabalhadores e aposentados. A ADSE integra o conjunto de direitos adquiridos por trabalhadores e aposentados da AP, da Administração Pública, à semelhança do que acontece com outros setores, a banca e o SAMS, a ADM, a SAP, a Carris, a REFER, todos têm, neste tipo de negociação coletiva, situações idênticas àquilo que é a ADSE. Nenhuma palavra sobre a justificação foi dada aos cotizados da ADSE sobre esta alteração. Não foram ouvidos, não têm de facto conselho consultivo, é uma competência do Sr. Diretor-Geral nomear o conselho consultivo, do Sr. Diretor-Geral propor e aos secretários de Estado da Saúde, ao membro, neste caso ao membro da Saúde, constituir o conselho, ou ao secretário de Estado do Orçamento constituir o conselho consultivo, fazer a publicitação, mas o conselho consultivo não era bem-vindo, porque o conselho consultivo, fazendo uma análise, designadamente a representação dos trabalhadores e dos aposentados, fazer uma análise muito próxima daquilo que é a vida da ADSE, teria com certeza posições que esbarravam contra aquilo que era a decisão do Governo e da ADSE. Portanto, a integração da ADSE no Ministério da Saúde e no Colégio do Governo afastou-se totalmente das recomendações do Tribunal de Contas, aumentando o risco de instrumentalização da ADSE face às políticas do Governo, seja ele qual o Governo for, de referir que neste Colégio do Governo apenas a ADSE foi integrada no Ministério da Saúde, não foi a ADM integrada no Ministério da Saúde e continua a constituir a ADM e a SAP continua a constituir uma contrapartida em termos negociais, quer para militares, quer para as forças de segurança. A atribuição de novas atividades a efetuar pela ADSE, com um despacho de 11.970/2015, de 23 de outubro, a ADSE passou a efetuar as juntas médicas no âmbito do regime de meridade dos profissionais docentes, com custos. Esta é uma forma de garantir cada vez mais a insustentabilidade de um sistema que teve recentemente um aumento de 1,5 rapidamente para 3,5 sem qualquer justificação, portanto, trazendo novos custos à ADSE. Os custos de administração, de acordo com o plano de atividades para 2016, em que as organizações sindicais não foram ouvidos, aumentam 63%, de 7,8 milhões de euros para 12,7 milhões de euros, cerca de um acréscimo de cerca de 5 milhões de euros, contrariando claramente a recomendação de manutenção do valor atual, tendo como valor de referência o valor indicado pelo Tribunal de Contas, 6,5 euros por cotizado. O Tribunal de Contas até refere por cotizado, o que quer dizer que o valor de 7,8 até era inferior, ou seja, nós fizemos um valor de 6,5 euros por beneficiário e dá exatamente custo de administração de 7,8 milhões de euros. Recentemente, isto é muito recente, foram publicadas duas portarias, estranhamente publicadas na segunda série do Diário da República, não na primeira, que vêm a atribuir à ADSE mais encargos ainda. A portaria número 181-A de 2016, de 22 de junho, que altera a portaria 146 de 2016, 12 de maio, relativa a encargos a suportar com os medicamentos para a hepatite C, responsabilizando a ADSE pelo seu pagamento relativamente àqueles que são beneficiários da ADSE. Mais uma vez, os cidadãos que estão, estes cidadãos que contribuem, que pagam, são excluídos do Serviço Nacional de Saúde, agora pelo atual Governo. Alguns dos medicamentos que foram excluídos dessa comparticipação são medicamentos inovadores e foram retirados da comparticipação do SNS. Aqui eu recomendo aos senhores deputados uma fiscalização que deve ser muito próxima. Estamos a falar de algumas entidades em concreto? Estamos a falar de algum grupo que aposta nos medicamentos inovadores e que por esta via vai ser penalizado, não tem a contribuição do Serviço Nacional de Saúde e paga a ter a contribuição dos beneficiários da ADSE ou outros? Esta é uma questão fundamental, porque não pode, de facto, as questões de saúde não podem ser alvo, enfim, daquilo que é a política partidária. Têm que ser, são valores superiores. Consideramos nós que são o valor supremo que nós conseguimos depois do 25 de Abril. Todos os portugueses conseguiram depois do 25 de Abril. A esta portaria acresce a portaria 176 de 2016. Portanto, esta portaria anterior foi alterada, penso que, duas vezes, uma em 12 de maio e outra logo a seguir em junho, publicada na segunda série do DR. A portaria 176 de 2016, esta é recente, 23 de junho, que fixa os preços dos cuidados prestados no âmbito das unidades do Regime Nacional de Cuidados Continuados Pediátricos a beneficiários do SNS, onde mais uma vez são excluídos os beneficiários da ADSE. Estes vão ter que pagar, os outros o SNS paga. Concluindo, foram necessários vários relatórios do Tribunal de Contas para que os resultados confirmassem o que vínhamos dizendo. A ADSE não tinha déficits e já não tem. Há uma coisa curiosa. Se verificarem os relatórios de contas da ADSE, que até há um tempo estiveram disponíveis desde anos muito antigos, desde que começou a haver relatório de atividades, desapareceram todos do site. Só temos relatórios a partir de 2010. Mas indo mesmo ao relatório de 2010, em 2010 a ADSE com um desconto 1,5 já gerava excedentes. As suas despesas já eram inferiores às receitas que realizava. Portanto, a ADSE não tinha déficit e havia equilíbrio entre receitas e despesas apenas com o desconto de 1,5 nas remunerações e pensões, mesmo suportando todos os encargos que ao Estado competia, ou seja, juntas médicas, pagamento da rede de cuidados integrados, os transportes dos hemodializados e dos doentes oncológicos, os tratamentos oncológicos que outros sistemas de saúde, como é o SAMS, não fazem aos seus doentes e remetem para o Serviço Nacional de Saúde, entre outros. Os acidentes de serviço. Seriam tantos mais que não consigo referir todos e não os anotei. Os relatórios da auditoria sobre a ADSE, bem como os de avaliação das contas, tiveram, entre outros méritos, o de tornar claro que a questão da sustentabilidade do sistema foi uma falsa questão, que serviu para justificar o aumento de 1,5% para 3,5% do desconto para a ADSE. Os relatórios mostraram à sociedade que o aumento serviu e tem servido para financiar o déficit. Já existem vários estudos e é claro que eles são fundamentais para a tomada de decisão. Mas continua a adiar-se a decisão sobre o tal modelo em que o Tribunal de Contas refere a participação dos cotizados na sua governação e controle. Tudo indica que este empurrar com a barriga para a frente tem objetivos de retirar do sistema cada vez mais recursos. A situação como está, tal como está, serve qualquer governo, mas não os que descontam para o sistema. Muito obrigada.
Bom dia, Srs. Deputados, muito obrigado. Quero-me apresentar, porque acho que é exigível. Sou o Jorge Nobre Santos, Secretário-Geral da Federação dos Sindicatos, da Administração Pública e Afins. Relativamente a esta audição, eu fiquei curioso da maneira, da fórmula como foi feita este pedido para nós virmos aqui à Assembleia da República, uma vez que já cá tínhamos estado, não nesta comissão, mas eu penso, já não me recordo bem se nesta comissão ou se noutra, mas de qualquer maneira, os problemas da ADSE são muitos e muitos e que têm que ser resolvidos de várias formas. É evidente que eu não vou entrar nos pormenores da minha colega Helena Rodrigues, que muito bem levantou os problemas que achou por bem levantar. No entanto, face às perguntas dos senhores deputados, e penso que foi para isso que nós viemos aqui, é evidente que nós temos várias coisas a afirmar. Desde logo, esclarecer um ponto que é fundamental, que é um modelo de governação que tem existido na ADSE. O modelo de governação que tem existido na ADSE é aquele que é de todos conhecidos, é uma direção geral e, como direção geral, tem um modelo de governação idêntico a outras direções gerais, mas resolveu, em determinada altura, constituir um Conselho Consultivo, que já existe há alguns anos, Conselho Consultivo esse, que só existe de nome e de forma, porque, de facto, no Conselho Consultivo nada foi feito de relevante ao longo dos anos que merecesse a nossa concordância e que resolvesse os problemas de informação que os trabalhadores da administração pública têm relativamente à ADSE. Eu acho que nesta matéria da ADSE nós temos que ser um pouco mais exigentes e ver de facto o que é que se passa. Porque ouvimos o Tribunal de Contas dizer o que disse bem, mas é evidente que o Tribunal de Contas não tem que dar palpites relativamente à gestão da ADSE. O Tribunal de Contas tem que verificar se as contas estão bem, se as contas estão mal, se há problemas nas contas, e essa é a sua função, e penso que a função termina aí. A partir de verificar se as contas estão conforme a tudo aquilo que está, deve-se deixar de imiscuir na vida da própria ADSE. Porque isso não penso ser da sua competência, mas isto é uma opinião de um cidadão que, por acaso, secretário-geral da FESAP, tem esta opinião, como nesta matéria, como noutras. Relativamente às questões que se levantam na gestão do dia-a-dia da ADSE, eu queria começar logo por vos dizer se não achavam estranho que haver uma direção-geral de um governo que faz acordos com entidades privadas, mesmo antes delas existirem. E eu cito o caso do Hospital da Luz. O Hospital da Luz ainda não existia, já havia um pré-acordo com a ADSE. E pergunto eu porque é que isso acontecia. Qual era a vantagem, porque é que essas coisas acontecem. Eu acho que indo por aqui, era fundamental nós percebermos um pouco mais como é que estas coisas acontecem em termos da ADSE, e para tal eu acho que os senhores deputados deveriam ir mais além, como alguém já disse, no sentido de verificarem qual é e qual tem sido a gestão da ADSE. Isto é um problema do atual diretor-geral, que é uma pessoa até, diga-se de passagem, muito simpática e cooperativa. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é a gestão, o modelo como a ADSE tem sido gerida até hoje, sem participação dos beneficiários, sem audição dos beneficiários em tempo útil, e, portanto, todos nós somos confrontados com estas questões. É evidente que é muito agradável ir às instalações do Hospital da Luz, dos Lusíadas, etc., porque são mais simpáticos que o Serviço Nacional de Saúde em algumas circunstâncias. Mas é evidente que quando chegam às situações difíceis, encaminham-se os utentes, os beneficiários, para o Serviço Nacional de Saúde. E isto não é por acaso que estas coisas acontecem. Por outro lado, também é importante dizer que o problema da gestão é um problema que tem que ser resolvido, e tem que ser resolvido a todos os níveis. Porque nós estarmos hoje aqui a falar, com o devido respeito, e eu aqui só revelo a minha ignorância, relativamente à gestão das dívidas das regiões autónomas e das autarquias ou à ADSE, é evidente que nós não sabemos se os números que estão em cima da mesa são os corretos ou não. Porque ninguém, como as contas foram auditadas da forma que foram auditadas, nós nunca sabemos, e não sabemos o que é que se passa no interior da ADSE. Isto não tem nada contra a atual gestão da ADSE, mas tem contra a transparência da coisa. E a transparência da coisa não nos permite dizer que as dívidas são estas, os devedores nesta altura do campeonato são estes e não são outros. E que estão todas as dívidas contabilizadas e estão feitos acordos para pagamento de todas as dívidas, nós pensamos que sim, que talvez esteja, o Tribunal de Contas nada disse sobre essa matéria, mas o que é evidente, que é urgente nós sabermos, saber quais são o valor das dívidas que neste momento existem à ADSE, quem deve, quem tem acordos de pagamento, etc., etc. Portanto, essas questões são questões fundamentais para nós podermos decidir num futuro próximo sobre esta matéria. Quanto à questão da ADSE ser pública ou ser privada, é evidente que a nossa posição é, há muito tempo conhecida, e a nossa posição é claramente que a ADSE continue no setor público, por uma razão simples, até pela razão da sua existência. A ADSE existiu desde há 50 e tal anos, e desde há 50 e tal anos houve contribuições claras da parte da entidade patronal e da parte dos trabalhadores. Portanto, esse modelo de governação entendemos que é o que se deve continuar, independentemente das decisões que, entretanto, foram tomadas sobre essa matéria e contra as quais nós sempre nos manifestamos. Portanto, entendemos que o Estado, entidade patronal, deve continuar a contribuir para a ADSE, como os trabalhadores devem contribuir para a ADSE. É evidente que há aqui uma questão, que é ver qual é o valor da contribuição que seria devida em condições reais face às despesas para a ADSE. Isso é um problema que tem que ser analisado e esmiuçado. E eu diria que talvez seja necessário, para nós irmos um pouco mais longe, haver uma audição mais alargada no sentido de se ouvir a própria e se auditar a própria gestão da ADSE. Eu acho que isso é fundamental e que os senhores deputados o deveriam fazer em tempo útil. Face às perguntas que foram feitas, e eu tentei buscar aqui as perguntas que foram feitas, relativamente às dívidas, é evidente que eu já disse o que tinha a dizer, acho que as dívidas têm que ser auditadas, e têm que ser auditadas para sabermos se estão todas enquadradas da mesma Madeira, porque parece-me a mim que há aqui questões político-partidárias quando se fala nas dívidas da Madeira de uma maneira e quando se fala das dívidas dos Açores de outra maneira, pelo menos fica subjacente que eventualmente há tratamentos diferenciados porque os governos, os regionais são diferentes. Portanto, essa é uma questão que não posso responder aos senhores deputados, porque acho que é uma questão que tem que ser resolvida pelo próprio Parlamento. Quanto ao modelo de financiamento, como já disse, é um modelo que nós entendemos, é um modelo de participação do Estado, como entidade patronal, e participação dos trabalhadores. Os valores em causa, 2,5, 3,5, seja lá o que for, os valores em causa têm que ser auditados e vermos realmente o que é que estamos a falar, porque neste momento o que nós sabemos é que existe um superávit das contribuições da ADSE e, portanto, havendo um superávit das contribuições da ADSE e não tendo havido aumentos de benefícios para os trabalhadores da ADSE, é evidente que o problema se levanta e nós devemos equacionar se não serão 2,8, 2,9 ou outro valor qualquer. E, portanto, isso é outra questão que tem que ser discutida. Também a questão do sistema que existe relativamente à forma como são aplicadas os fundos da ADSE, dos benefícios que os associados têm direito. É evidente que nós temos grandes dúvidas sobre essa matéria, não sabemos, nunca fomos chamados a discutir sobre essa matéria e, portanto, como devem compreender das minhas afirmações até aqui, há um déficit grande de informação em termos da ADSE e há um déficit grande de informação e participação dos trabalhadores nestas questões e, portanto, acho que o modelo que nós deveríamos acontecer deveria ser um modelo público e um modelo que implicasse que os trabalhadores tivessem uma participação também na gestão da própria ADSE, porque se são dos maiores contribuintes para a ADSE, é lógico que têm que participar na gestão da coisa e, portanto, deve continuar ligado à esfera pública, mas com participação na gestão dos trabalhadores. Há aqui problemas que foram levantados contra a renúncia dos trabalhadores quando renunciam à ADSE, qual é o tipo de trabalhadores que renuncia à ADSE e depois se devem ou não devem continuar a ser beneficiários da ADSE. Isso é um problema de governação que tem que ser discutido e aprofundado. E, portanto, como devem ter reparado, eu trago aqui mais perguntas que propriamente que respostas. E as respostas não as trago aqui por uma razão óbvia. Nós só podemos dar respostas estando cientes daquilo que estamos a fazer. E só podemos dar respostas estando cientes da forma qual é o estado da nação neste momento em termos da ADSE, que nós não sabemos nem podemos subscrever. E, portanto, estas questões são questões essenciais que têm que ser discutidas. Talvez a existência de uma comissão parlamentar para averiguar o que é que se passa em termos da ADSE fosse um dos caminhos, um caminho possível, mas como é evidente não venho dar palpites aos senhores deputados e os senhores deputados farão o que entenderem sobre esta matéria. Agora, em resumo, os problemas dos trabalhadores são problemas de falta de informação e falta de esclarecimento a todos os níveis e, portanto, nós não podemos estar aqui a dizer que a forma de resolver os problemas será esta ou outra se não tivermos a informação que é necessária. Quanto a outras questões, ficarei à disposição dos senhores deputados para as perguntas que entenderem fazer sobre matérias que nós possamos opinar, porque, vamos lá ver, nós só podemos falar daquilo que conhecemos e daquilo que sabemos. Eu estar a opinar sobre a forma como as dívidas devem ser cobradas, como o estado da arte está neste momento na ADSE, sem informação nenhuma, e a informação que existe é pouca e dispersa e não nos permite formar uma opinião sobre esta matéria. Portanto, eu entendo que é precipitado, nesta altura, pedir a opinião das organizações sindicais, sem as organizações sindicais estarem munidas de informação que lhes permita opinar sobre as várias situações que existem. Porque aquilo que se diz relativamente ao benefício A e benefício B e ao benefício X que deveria existir e que não existe, é uma questão que só poderemos avaliar em função da informação que houver sobre esta matéria da ADSE. Portanto, eu peço desculpa aos senhores deputados, mas a minha intervenção não ajudou em nada a esclarecer os senhores deputados e o que eu acho é que é fundamental que se faça uma auditoria de gestão à ADSE, mas sem horizonte temporal, e fundamentalmente para saber do que é que estamos a falar, porque nós estamos aqui todos a falar, a dizer aquilo que nos parece, mas sem informação real e concreta do estado da arte na ADSE, penso que as decisões pecarão por defeito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Alcides Teles, em representação da Frente Comum. Senhoras deputadas, senhores deputados, dizer também aqui algumas coisas relacionadas com o que nos traz hoje aqui a discutir, partilhando algumas das situações que foram descritas e tentando não repetir. Muitas das perguntas que os senhores deputados fazem vêm com a resposta, não é? A pergunta já traz a resposta.
Conselho Consultivo funciona? Obviamente toda a gente sabe que não. Os sindicatos foram ouvidos a participar no plano de atividades de 2016? Obviamente que não. E assim sucessivamente. Portanto, fazer uma intervenção um pouco mais enquadradora, que era aquilo que tinha preparado, e depois que julgo que responda a algumas das questões que também são colocadas de forma direta com aquilo que é a nossa posição. Todos nós sabemos, e outra coisa, quer dizer, a gente pode discutir politicamente e parlamentarmente o que quisermos. Nós temos esse entendimento que o Tribunal Constitucional e o de Contas são entidades independentes e, portanto, quando fazem isto, quando fazem as análises que fazem, com os dados que têm, é com base na independência que têm, não estão a fazer jogo político, não estão a fazer outra coisa qualquer, estão a emitir uma posição isenta sobre aquilo, os instrumentos que lhes são fornecidos. Todos nós sabemos que atualmente a sustentabilidade da ADSE assenta exclusivamente no desconto dos trabalhadores desaposentados. Estes são os únicos financiadores da ADSE e, mesmo assim, de acordo com o que é apresentado, a ADSE, tal como já em 2010, já foi dito aqui hoje, apresenta um excedente. Um excedente não está a reverter para os beneficiários e para os aposentados, ou seja, para quem efetivamente sustenta o sistema. Este resultado, ou este acréscimo de receita de excedente que se verifica, é resultado também do aumento dos descontos, que é feito diretamente, como disse, pelos trabalhadores aposentados, aumento que, sabemos hoje, não teve nada a ver com necessidades de financiamento, e, ao que parece, também não foi uma decisão da própria ADSE, foi o cumprimento do entendimento do memorando da Troika, que obrigou ou aceitou-se que fôssemos obrigados a isso, e, portanto, o aumento dos descontos dos trabalhadores foi claramente uma opção política do Governo que a tomou. Isto traduziu-se, na prática, no aumento excessivo da receita da ADSE e na diminuição do rendimento dos trabalhadores. Foi disso que a gente ficou, na prática, todos a ganhar menos. E outra consequência disto, que é a desresponsabilização do Estado no próprio financiamento do sistema, que se traduz hoje em zero. Portanto, como disse, o sistema é financiado exclusivamente pelas cotizações dos beneficiários. Curiosamente, o relatório também vem dizer que é o próprio Estado que está a aproveitar desse excedente, não é? Utilizando o dinheiro para o que não deve. O aumento artificial da receita, que já se discutiu aqui, tem a ver com a concepção do que é que se entende que é uma direção-geral, o que é que não é, se fosse outra organização, outro modelo de gestão, sim ou não. É um facto, este dinheiro está a ser usado para o que não deve, a custo zero. Se quisermos, podemos dizer que os trabalhadores estão a fazer empréstimos ao Estado a custo zero, porque o retorno em termos de benefício é inferior ao que tinham e pagam mais. E não pode ser, quer dizer, esse dinheiro é dos beneficiários da ADSE, não pode ser apropriado pelo Estado ou canalizado para outros fins, a não ser utilizado a favor de quem os faz. Outro exemplo é a questão da que foi colocada aqui. Obviamente nós não vamos discutir aqui valores da dívida de ninguém, mas o que se passou com as verbas da Madeira é um facto, estão lá. Se há a dívida dos Açores, é outro facto, estão lá. Agora, se as dívidas existem, elas têm que ser pagas. Agora, há uma coisa que nós sabemos, elas foram pagas com o dinheiro de quem hoje faz os descontos para a ADSE e quem constituiu esse excedente. E isso não devia ser assim. Portanto, se as dívidas existem, as dívidas que sejam pagas por quem deve e não o encargo cair sobre quem se esforça para ter as suas contas em dia. Aliás, há um despacho de 2011 que obriga, por exemplo, as entidades empregadoras a mensalmente fazer os descontos para os trabalhadores, e se mensalmente são obrigadas a isto, não o fazem, importa saber porque é que não o fazem e como é que chegamos a 2015 com entidades empregadoras a dever e depois a ser necessário fazer certas contas com essas mesmas. Mas, mesmo assim, verifica-se que o sistema é sustentado a curto e médio prazo, apesar de tudo o que também foi dito aqui, do aumento de encargos que a ADSE tem em substituição de outras entidades, resulta fundamentalmente o texto a como participar aos seus beneficiários, numa discussão pública que vem do anterior Governo, que este Governo continua, que sobre o modelo da gestão, apesar dos excedentes verificados, se quer discutir o modelo de gestão, se quer alterar o modelo de gestão, porque senão não se discutia, o que não parece fazer muito sentido, porque a discussão, independentemente do que está aqui em causa, é que se caminha para a ADSE ser aquilo que não é. Portanto, e a ADSE é o que é desde a sua criação. E neste quadro, que também nós há muito tempo revemos naquilo que são as decisões do Tribunal de Contas. Há muito tempo que vemos defendendo isto. Achamos que há condições para os descontos dos trabalhadores serem revertidos e voltarmos àquilo, a 1,5% que era aquilo que descontávamos em 2010. O aumento não foi de 2,5% para 3,5%, foi de 1,5% para 3,5%, portanto, o aumento veio assim. Não foi, foi 12 meses para 14 meses e começou nos aposentados. E na altura, o Sr. Ministro das Finanças, Dr. Teixeira dos Santos, quando aumentou para os aposentados para 14 meses, disse que era uma injustiça e que ia uniformizar para toda a gente, e o que fez não foi diminuir os 14 meses para 12, foi subir toda a gente de 12 para 14. E chegámos agora a, esta, a isto, ou seja, há um conjunto de dinheiro na área SE que é fruto dos descontos de beneficiários, que é utilizado em não em seu favor, porque se entrou numa discussão sobre o que é e o que não é. O que é um facto é que nós estamos perante uma dupla tributação que é feita aos trabalhadores da administração pública, em concreto, e o aproveitamento, que é utilizada a verba em seu desfavor, porque é gasta em outros situações. E basta ver, também é público, sobre se vai falando sobre as comparticipações. Portanto, vão diminuindo ciclicamente, significa que os beneficiários vão pagando cada vez mais pelos serviços que têm, quando, se acha dentro, devia ser precisamente o contrário, ou não se faz o alargamento dos protocolos com diversas entidades, porque é muito bonito. Nós estamos em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, por exemplo, mas fomos para o interior para encontrar uma entidade convencionada com a ADSE, bem nos podemos palmilhar que terreno, mas lá também há beneficiários da ADSE, também contribuem para este dente e, de facto, não têm recurso a nada. Portanto, se quiserem, então, contribuir para muito pouco daquilo que lhes é oferecido. E, portanto, este dente podia servir para esse tipo de coisas. Na nossa opinião, o Estado não se deve responsabilizar do funcionamento da ADSE, ela devia voltar e, portanto, não partilhamos a ideia da privatização. Não partilhamos a ideia da tutela mútua também, achamos que devia regressar ao Ministério das Finanças e discutir aí o modelo, sim, mas sob tutela do Ministério das Finanças. O alargamento, que é outra que se fala, coisa, situação que se tem falado, sim, a todos os trabalhadores que exercem funções públicas, nos organismos públicos, estamos a falar, por exemplo, nas EPEs, não é? As EPEs, os trabalhadores que lá estão do contrato individual de trabalho estão a exercer funções públicas, mas não podem ser beneficiários da ADSE e deviam poder ser. Fala-se muito também, à margem disto, que é necessário na política de rendimentos devolver rendimentos aos trabalhadores. Ora, temos aqui uma situação: se os descontos chegam e sobram para sustentar o sistema, então se calhar os 3,5 são excessivos e devia-se aqui devolver rendimento aos trabalhadores, reduzindo os 3,5 e dessa forma mantendo o sistema a funcionar e sustentado. Mas aquilo que é excedente devia ser adequado àquilo que é necessidade e, portanto, e por aí aumentava-se também o rendimento disponível dos trabalhadores. Basicamente, a ADSE enquadra-se naquilo que é o Estatuto Laboral dos Trabalhadores da Função Pública, é um direito seu, pelo qualquer alargamento para fora do Estatuto da Administração Pública, na nossa opinião, não faz sentido nenhum, porque este é sair fora do âmbito da ADSE. Diferente disso, como disse, estaremos a falar de outra situação qualquer, mas não é da ADSE, seguramente, como ela existe. E esperando ter cumprido o tempo.
As minhas desculpas, eu penso que concluí que disse na minha intervenção, dei a maior parte das respostas às perguntas que me foram colocadas, mas esqueci de referir o modelo que nós defendemos. Foi a resposta que nós demos à comissão, ao grupo de trabalho e àquela comissão coordenada pelo professor Pita Barros. Portanto, nós consideramos que a ADSE deve manter-se evoluindo para instituto público de regime especial na esfera da administração do Estado, sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas, com participação de trabalhadores e aposentados através de eleição direta dos seus representantes na gestão, acompanhamento e fiscalização. E por fim referir que, de facto, aquilo que são os pedidos das organizações sindicais, designadamente desta, que fizemos ao Sr. Diretor-Geral em 23 de maio, uma carta pedindo elementos para nos permitir avaliar, enfim, também nós, eventualmente, pagarmos um estudo de sustentabilidade do sistema, não foram até hoje satisfeitos. Apenas nos foi dado um estudo que a ADSE já tinha, porque ele aponta para em 2024 ser insustentável e, portanto, esta cumpre objetivos. Ou seja, aquilo que são os custos de saúde discriminados por entidade prestadora relativas ao primeiro trimestre de 2015 e de 2016, o número de beneficiários titulares no ativo aposentados e familiares no primeiro trimestre de 2015 e de 2016, capacidade contributiva dos beneficiários titulares no primeiro trimestre de 2015 e 2016, valor da cobrança de receitas próprias no primeiro trimestre de 2015 e 2016, indicadores de atividade da rede ADSS, semelhante ao referido a um anexo que vem no relatório de atividades, que nos admite fazer e que nos permite fazer um estudo muito concreto daquilo que se passa na ADSE. Estamos desde maio à espera. Nada nos foi fornecido.
Bem, não tivemos 8 minutos, nem tivemos 80, mas tivemos aquilo que foi possível aqui e penso que quero desde já agradecer nesta primeira ronda as explicações que deram e as opiniões que deram em relação na representação dos vossos associados. Temos uma segunda ronda, começamos pelo PSD, não sei se não pretende intervir, Partido Socialista também não. Senhora Deputada Joana Mordágua tem a palavra.
Muito obrigada, já que tenho a oportunidade, mas tentarei ser rápida para não tomar muito mais tempo. E a questão que eu vou colocar prende-se com uma questão que eu não sei se ficou clara, pelo menos na resposta, a não ser que me tenha falhado alguma coisa e pode ter acontecido, mas não ficou clara, que tem a ver com a própria gestão da ADSE, não só do ponto de vista da sustentabilidade, mas das opções de gestão que são feitas. Quem é que em última instância, de alguma forma, beneficia dessas opções de gestão? Porque a Marilena Rodrigues levantou aqui uma acho que foi, em relação ao Hospital da Luz, ou não foi? Porque ao analisar as contas da ADSE, nós verificamos que o regime convencionado, sobretudo, quer dizer, grosso modo, beneficia ali dois, três grandes grupos económicos na área da saúde. E agora, também foi levantada a questão de a concentração do regime convencionado nos grandes centros urbanos e a falta de recurso que os beneficiários da ADSE têm ao regime convencionado fora dos centros urbanos. É um modelo que também mudou, não é? Antigamente nós conhecíamos a ADSE que tinha regime convencionado, todas aquelas clinicazinhas de cidade, de vila, que em quase todos os sítios se encontrava, agora está concentrado em grandes hospitais e grandes grupos. E esta era uma das questões que lhes queria voltar a colocar, ligada à ideia de opções de gestão relativamente ao próprio controlo das despesas da ADSE, de que maneira é que isso pode ou não influenciar a sustentabilidade da ADSE. A questão da relação da ADSE com as autarquias, também não sei se chegaram, não me pareceu que chegassem a abordar, mas podem ter falhado. E para já é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então à Sra. Deputada Isabel Galriçanete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer mais do que tudo, aliás, como foi dito, o contributo para a reflexão, também não estávamos e entendemos as razões de falarem de algumas questões e não de respostas, porque das duas três, ou já vinham as respostas feitas a perguntas que nós iríamos colocar aqui, ou se não fosse esse o caso e portanto se não fosse uma concertação de respostas, de facto faz sentido aquilo que disse, e muito bem. Eu gostaria aqui de clarificar, porque gosto sempre das coisas claras, entendo que o meu trabalho de deputada não é prejudicado pelo facto de eu ser médica no Hospital da Luz e gosto de o deixar bem claro, não tenho procuração para defender de quem quer que seja e a minha consciência é a juíza daquilo que eu faço e nada me prejudica. E nessa medida gostava de ter a vossa ideia, a vossa reflexão sobre se deve ou não a ADSE cancelar os acordos que tem com instituições privadas e do setor social e o que acham também que os cotizados que os senhores representam pensam sobre isso, sobre a eventual suspensão dos acordos com os privados. E era só, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos e agradecer os contributos que aqui nos deram. Contributos, aliás, que vão em linha com aquilo que o PCP tem dito. De facto, houve uma opção política deliberada. Aliás, importa dizer que o ex-secretário de Estado do Orçamento foi muito claro na audição da semana passada. Disse isto: face a um buraco criado, a opção do Governo foi taxar os trabalhadores. Foi isto que foi dito. E, portanto, em linha, aliás, com aquilo que tinha sido a política do anterior governo, PSD-CDS, de aumentar os impostos sobre os trabalhadores, cortar salários e não acabar com rendas excessivas nem ir buscar dinheiro onde ele há, nomeadamente aos grandes grupos económicos. Foi isto claramente assumido pelo ex-secretário de Estado do Orçamento, Dr. Hélder Reis, nesta audição, está gravado e pode ser ouvido. E relativamente à questão que aqui de facto subjaz, é este aumento que foi feito com o objetivo de tornar unicamente colocar a ADC a ser sustentada pelos trabalhadores, retirando a comparticipação da entidade patronal, e isso também deve-se ao anterior governo, mas a questão aqui clara e que eu gostaria que houvesse da vossa parte um esclarecimento maior, e nós entendemos o que dizem que ao ver este aumento exponencial e há este excedente que não está a ser revertido para os beneficiários. E a questão que vos coloco é exatamente em que medidas e quais são as áreas que consideram que deveria ser revertido em favor dos beneficiários, porque isto é um aspecto importante. E também relativamente a comparticipações, quer no regime convencionado, quer no regime livre, e na página 16 do plano de atividades para 2017, é claro, continuar, a ADSE vai continuar a fazer a comparticipação medicamentosa, quer ainda assumida correspondente à tão somente faturação das farmácias nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, quer quanto à responsabilidade de financiamento. Também vos gostaria de ouvir relativamente a isso e relativamente às comparticipações para áreas, como aqui foi referido, as juntas médicas e outras, e os transportes não urgentes dos doentes no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. Também gostaria que pudessem nos dar mais algumas informações sobre isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra aos nossos convidados. Faz favor.
Na questão da sustentabilidade e opções de gestão, neste momento a ADSE está também diminuída naquilo que é a sua capacidade de opções de gestão, uma vez que ela integrou o Colégio de Governo, onde estão os outros subsistemas, é o Colégio de Governo que adquiriu competências que eram da ADSE. Portanto, as convenções, a negociação, a celebração, a renegociação, o colocar o fim a determinadas convenções, a fazer novas, não é já uma competência da ADSE, é uma competência do Colégio de Governo. Também para isto o Tribunal de Contas chama a atenção. Portanto, a relação da ADSE com as autarquias é uma relação, tem sido uma relação sempre confusa, sempre foi. Todos os relatórios da ADSE, o relatório de atividade, relatam as dívidas crónicas das autarquias. Algumas autarquias celebravam com a ADSE acordos de capitação e pagavam as suas despesas com acordos de capitação. Faziam um acordo, pagavam um montante X por cada trabalhador e acabava. A relação com a ADSE ADSE. Não há, por parte da ADSE, não existiu e continua a não existir, ainda que hoje o controle seja diferente, segundo nos foi dito pelo Diretor-Geral, capacidade de saber quais são as autarquias e aquelas que entregam os descontos ou não. Não é só os Açores, não são só os Açores e a Madeira que não entregam os descontos dos cotizados. Também as autarquias, algumas autarquias não entregam os descontos dos cotizados e também alguns órgãos da administração independente, como os estabelecimentos do ensino superior, que em determinado momento deixaram de entregar e têm dívida. Ou seja, aquilo que o meu colega disse, nós não sabemos com exatidão qual a dívida à ADSE. Sabemos ainda assim que ela gera excedentes. Senhora Deputada do CDS, doutora Garrissa Neto, a ADSE deve cancelar as convenções com os hospitais privados e com o setor social? Não. Não, porque é que a ADSE deveria fazer isso e não o Serviço Nacional de Saúde, que também tem convenções com o setor privado? Aliás, hoje a questão da ADSE, a decisão sobre a ADSE é tão importante, se por acaso se decidisse extinguir agora a ADSE, era de facto um corte naquilo que é alguma forma de política económica, porque a ADSE contribui também para o crescimento económico, através daquilo que é a transferência das cotizações dos seus beneficiários para atividades, enfim, que têm caráter económico, e era também um tremendo erro político, porque o Sistema Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta para aquilo que era a absorção de todos os utentes da ADSE. Bastará haver e esta questão é uma questão que é pacífica, não há, com certeza, ninguém conteste. Portanto, a ADSE é complementar, é bastante interessante e substancialmente diferente daquilo que é o que são os seguros de saúde. Aliás, nem todas as... A soma de todas as companhias operadoras e que têm seguros de saúde em Portugal não registra ou registará talvez um número que rondará uns 50% daquilo que é o número de beneficiários abrangidos pela ADSE. É de facto um mecanismo perfeito que acreditamos que não seja do agrado das companhias de seguros. Quais são as áreas, Sr. Deputado do PCP, quais são as áreas em que deveria ser revertida a favor dos beneficiários? Bom, vamos lá ver. O beneficiário, o que paga a cota da ADSE, paga uma cota de 3,5% sobre a sua remuneração e apresentação e paga depois, no mínimo, o copagamento de 20% do ato. No mínimo. Ou seja, a despesa que o beneficiário da ADSE, que o cotizado da ADSE tem, é muito superior aos 3,5% que ele paga. Portanto, a primeira devolução, e o Tribunal de Contas chegou a dizer no seu primeiro relatório, é que o desconto não precisava de ser tão alto. Eu referi em 2010, com 1,5% de desconto, a ADSE tinha as suas contas equilibradas. E não estamos a retirar aquilo que são as atividades que ao Estado competia. Com participação das farmácias, enfim, o que é que esta é a prova evidente que vai continuar e que a ADSE continua a financiar o déficit, diretamente do Serviço Nacional de Saúde, indiretamente o déficit do Estado. E agora tinha outras questões, quem foi que colocou mais? Já penso que já não há mais nenhuma.
Penso não.
Muito obrigada.
Relativamente, para já agradecer aos seus deputados as dúvidas e as perguntas que fizeram, eu de qualquer maneira queria dizer que nós viemos na delegação da FESAP, viemos três pessoas e há um dos colegas que queria também levantar ou tentar esclarecer algumas questões, portanto eu passar-lhe a palavra a seguir para ele tentar dizer aquilo que pretendia dizer e que não foi dito certamente. Vamos lá ver. A questão levantada pelo CDS relativamente à questão do Hospital da Luz, portanto, engloba no Hospital da Luz todos os acordos privados que eventualmente existem na ADSE. O que eu quero dizer e o que eu quis dizer não foi a estigmatização do setor privado, de maneira nenhuma, porque, como a minha colega acabou de dizer, a situação da comparticipação que os trabalhadores, através da sua comparticipação, os direitos que os trabalhadores têm, para nós, é pacífica. Agora, o que existe, e era isso que eu queria dizer, para que tudo fique claro, é que há falta de transparência na forma como os acordos são firmados entre as entidades. E é isto que é fundamental saber. Porquê é que foi? Porque um hospital não está construído e faz um acordo com ele. E, portanto, o problema é este. Isto aconteceu mesmo com o Hospital dos Lusíadas. Eu referi o Hospital da Luz, tal por ser do Sporting, e o Hospital da Luz ser utilizado pelo Benfica, talvez foi isso, peço desculpa. Mas, fundamentalmente, a questão não é essa. A questão é que nós estamos de acordo que há necessidade de transparência total na forma como os acordos são feitos com as várias instituições. E nós, como é evidente, nada temos contra o setor privado, porque relativamente às implicações dos acordos da ADS com o setor privado, elas são públicas e os acordos foram feitos e foram subscritos, portanto, do ponto de vista legal, não há nada a dizer. Agora, há a dizer é como é que se chegou lá e porque é que se chegou lá e em condições é que se chegou lá, mesmo antes das coisas estarem resolvidas. Relativamente a outras situações, era bom dizer o seguinte. Eu não vou, a senhora deputada do Bloco de Esquerda pôs aqui o problema de dois, três grupos económicos estarem ligados aos acordos, eventuais acordos que existem com a ADSE. Eu, sobre essa matéria, não me vou pronunciar, porque, como devem imaginar, não tenho competência para o fazer e não tenho conhecimento que me permita chegar aí. Relativamente à questão das autarquias, é evidente que o problema das autarquias, como a minha colega acabou de dizer, o problema das autarquias é um problema complicado. Porque eu quero dizer que há muitos anos, e não vou dizer qual era a Câmara, não vou dizer qual era o ano e qual era a Câmara, eu quero-vos dizer que ainda no tempo dos contos, que é mais fácil, porque já estamos bastante para trás, no tempo dos contos havia uma autarquia que devia à ADSE, na altura, qualquer coisa como os 500 mil contos. 500 mil contos no tempo dos contos. Portanto, era meio milhão de contos que deviam à autarquia. E isso é uma autarquia que existe ainda hoje. Engraçado, é uma autarquia que continua a ter problemas financeiros e já os tinha do passado, mas é uma realidade. Portanto, quando se diz que há problemas relativamente às dívidas da ADSE e também aqui falta de transparência, é com certeza que há. Nós andámos durante nessa altura, lembro-me eu, junto do diretor-geral de então, a perguntar porque é que estas coisas aconteciam. E a resposta que foi dita na altura foi que estava a ser feito um acordo para pagamento da dívida e a partir daí tudo bem. Quer dizer, nós nunca mais tivemos conhecimento do que é que aconteceu a seguir, mas calculamos que, com certeza, houve um acordo de pagamento e que as coisas estão a ocorrer normalmente. Mas é esta tal falta de transparência que é necessária pôr em causa. Quanto às questões dos excedentes, da forma como eles devem ser utilizados na ADSE, é evidente que nós gostaríamos que os excedentes fossem utilizados para benefícios dos trabalhadores que são beneficiários da ADSE. Porque realmente se há excedentes e se há possibilidade de dar outras comparticipações aos trabalhadores, era bom que isso acontecesse, que esses excedentes fossem canalizados para aí e não para o Orçamento Geral do Estado, como aconteceu. E por outro lado também dizer que relativamente à questão das dívidas das regiões autónomas e da forma como as dívidas estão a ser, a resolução destes problemas está a ser conduzida, é evidente que, como devem compreender, mais uma vez, eu acho que se deve seguir aqui, nas regiões autónomas como no continente, se deve seguir um princípio. Deve-se, tem que se pagar. E este princípio é sagrado, seja dos Açores, da Madeira ou da Cochinchina, se houvesse lá. Porque, de facto, estas questões das dívidas é dinheiro que não é nem das autarquias, nem dos institutos, nem das universidades, é dinheiro dos trabalhadores. É dinheiro dos trabalhadores que foi descontado para a entidade patronal entregar na ADSE ou para entregar na ADSE com uma determinada finalidade. Essa finalidade é satisfazer os encargos que diziam respeito aos trabalhadores. E por isso ficava-me por aqui, porque eventualmente o meu colega queria dizer mais qualquer coisa.
Passávamos por.
Vamos ver, aqui a questão. Não, não há, mas penso que é mais fácil assim. Mas com certeza, pronto. Tem aqui no plácido aqui do seu colega, faz favor. Que só pedia era que se identificasse.
O senhor José Brão.
Não, colega sindicalista.
Claro,
sou José Brão. Sindicalizado, não tenho problemas em dizer. Se quer que lhe chame camarada, que lhe chamamos, também não há problema nenhum. Camarada sindicalista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou José Brão, da FESAB, e gostaria de deixar aqui uma nota de preocupação relativamente ao seguinte. Primeiro, o meu colega já disse, o modelo que foi usado para esta audição diz respeito naturalmente à Comissão, mas de qualquer maneira vínhamos preparados para podermos ser complementares no que diz respeito às questões que nos preocupam hoje. E deixava desde já aqui um apelo a esta Comissão. É que não solidisse a questão da ADSE à volta dos relatórios do Tribunal de Contas quanto a excedentes, quanto a dívidas, porque, como sabem, a questão é eminentemente política. Eu diria que o Governo anterior, quando resolveu passar a carga contributiva que diz respeito aos empregadores públicos para o lado dos trabalhadores, sabia bem o que é que estava a fazer. Sabia com toda a clareza que estava a dar um primeiro passo no sentido da mutualização da própria ADSE. E, ao saber isto, permitir criar condições para pôr em causa a gestão pública da ADSE. E é preciso ter presente que é preciso hoje termos uma avaliação clara e objetiva do que é que falhou na gestão pública, para então podermos perceber o que é que se pode fazer a seguir. E, mais do que isto ainda, é percebermos porque é que há setores da sociedade portuguesa que até acham que a ADSE devia ser aberta a trabalhadores em geral e do setor privado, de uma forma claramente, no nosso entendimento, irresponsável, porque isso era um contributo determinante para pôr em causa futuramente o Serviço Nacional de Saúde, ficarmos com o Serviço Nacional de Saúde para os pobrezinhos e termos uma ADSE para quem a quisesse ou pudesse pagar. E como se trata de uma questão política importante, para nós o que é relevante hoje é termos bem presente e a exigência no sentido de procurar saber então o que é que falhou na gestão pública. Eu acho que nós sabemos o que é que falhou. Quando o Governo anterior fechou a ADSE, a novas inscrições, permitindo o opting-in e o opting-out, permitindo que aqueles que queiram sair saiam, para não entrar nunca mais, sabia-se bem o que é que se estava a fazer, sabia-se bem no sentido em que caminho se pretendia levar a ADSE. O Governo atual resolveu encomendar a uma comissão um trabalho com o objetivo de dar continuidade, e temos que ser claros, ao caminho da mutualização. E é aqui que nós temos que dizer com toda a clareza que não subscreveremos nunca o caminho da mutualização, e muito menos à volta de uma pessoa coletiva de direito privado, já que os excedentes que hoje existem na ADSE seguramente existiriam se provavelmente os empregadores públicos continuassem a pagar 1,5%. E estas contribuições fossem divididas. E, portanto, neste quadro, dizer com toda a clareza que o que está em causa aqui hoje é, claramente, não tanto a utilização dos excedentes. E no que respeita às dívidas, estão nas contas. São 40 milhões de euros de dívidas das diversas entidades empregadoras públicas. As câmaras municipais têm pago, e até há pouco tempo atrás, pagavam do seu próprio orçamento municipal os beneficiários da ADSE, os seus trabalhadores. São cerca de 70 milhões de euros. E esses 70 milhões de euros agora vão passar a ser suportados pelo orçamento da ADSE, e no que concerne à sustentabilidade, naturalmente, poder-se-á reavaliar futuramente. No que, para terminar, Sr. Presidente, no que diz respeito aos Açores e à Madeira, estamos perante uma retenção ilegítima das contribuições dos trabalhadores. Dizem-nos que é coberto de um protocolo com 39 anos de existência, e em concreto nos Açores, e o nosso receio é que a falta de transparência nos possa perceber que hoje uma parte do dinheiro dos trabalhadores possa estar duplamente a subsidiar o SNS, nomeadamente o Serviço Regional de Saúde, na parte concreta dos Açores, já que a Madeira fez um acordo. Por isso, o que está em causa aqui, Sr. Presidente, é a manutenção da ADSE na esfera pública, a manutenção da ADSE no perímetro orçamental, e já que hoje os trabalhadores apagam, devem ser ouvidos para evitar o que aconteceu mais recentemente a propósito da alteração às tabelas das próteses interoperatórias, em que punham a pagar trabalhadores com pensões de 200 e 300 euros, até 1000 euros se necessário fosse, sem terem naturalmente ouvido ninguém.
Muito obrigado.
E por isso há todas as condições para a sustentabilidade da ADSE, queiramos nós, não pela privatização, não por formas mais ou menos expeditas de empurrar este problema para a frente, mas mantendo na esfera pública, já que resulta das relações de trabalho que os trabalhadores da administração pública têm no Estado, independentemente da natureza do seu vínculo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só responder aqui uma questão, que é... deve ou não cancelar os acordos privados com o setor social? Não, mas eles devem todos ser revistos, tendo em conta que as coisas são dinâmicas, tendo em conta a oferta pública que existe a cada momento, e numa gestão de recursos e complementariedade não fica mal ir fazendo a avaliação de cada uma das situações. E analisando contratos, o que não nos parece, não está aqui nenhuma questão de não seja uma boa intenção, mas é quando uma entidade sozinha abarca 24% de todo o regime convencionado, 75 milhões de euros, e tem que ser visto. Não estou a dizer que está mal, estou a dizer que tem que ser visto, porque senão o regime convencionado é só para os membros. Ainda por cima concentra-se, como eu tinha dito na primeira intervenção, no perímetro urbano das grandes cidades e não onde efetivamente não há oferta. Eu pedi autorização ao Sr. Presidente que me deu para, em complemento da minha intervenção inicial, o Dr. Eugénio Rosa poder fazer esse complemento, até porque é o representante da Frente Comum no Conselho Consultivo da ADSE que não reúne e, portanto, melhor que eu saberá explicar.
Agora, antes do Dr. Eugénio Rosa tomar a palavra, queria esclarecer, porque foi posta aqui, colocada aqui essa questão, nós tivemos muita dificuldade em saber quem eram os sindicatos, ou as federações de sindicatos, ou as associações de sindicatos, quem que eram os representantes sindicais no Conselho Consultivo. Fizemos várias perguntas a várias pessoas, aproveitámos as audições, é conhecido por todos, porque isto foi explicado e é transparente aqui na Comissão, e quero dizer que a indicação que nos deram é que é rotativa a representação dos sindicatos é assim, não é?
Não é.
A informação é esta, o que nos deram foi esta, e portanto que há sempre alguma dificuldade em definir quem é que eram os sindicatos. Acho que acertámos, portanto quero agradecer. Doutor, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos os senhores deputados por me darem a possibilidade também de acrescentar com alguns dados concretos, até para uma reflexão e procurando responder algumas questões que foram aqui postas. A primeira questão, que é uma situação insólita, é o próprio Governo que solicita o representante para a ADSE, e nós damos, depois os sindicatos da função pública da Frente Comum indicaram-me, e nunca esse Conselho Consultivo se reúne. Quer dizer, o Governo pede o representante e depois não. Agora, aqui levanta-se uma questão que eu deixo para reflexão, que é a seguinte: de acordo com o decreto que regulamenta a ADSE, o Conselho Consultivo deve dar parecer sobre o plano e relatório, obrigatoriamente, sobre o plano e relatório de atividades anuais, o orçamento, as contas de gerência e outros assuntos. A questão que deixo aqui para reflexão é que neste plano de atividades, que está já disponível no site para 2016 e nos anteriores, não há parecer do Conselho Consultivo. Será que isto é legal, sem parecer do Conselho Consultivo, ou a lei existe para não se cumprir? Deixo isto só aqui para reflexão e aqui ficam já com uma ideia do funcionamento da ADSE. A segunda questão que foi aqui levantada relativamente à cotização excessiva, eu gostaria de informar aqui os senhores deputados como é que em condições foi fixado os 3,5%. Portanto, isto foi negociado, ou melhor, não foi negociado, foi apresentado aos sindicatos através de uma reunião, eu acompanhava, portanto, os sindicatos da Frente Comum, e numa reunião, na altura, com o senhor secretário de Estado, ele veio com o cálculo, veio com a afirmação que a informação que a taxa ia ser aumentada de 1,5% para 3,5%. E a questão... de 1,5% para 3,5%. Era o valor, na altura que estava em vigor, que depois passou para 3,5%, embora de uma forma depois gradual. Ah, é gradual, chega ao meio. Sim, sim. Não, mas mas na altura já foi dito que isso era gradual, portanto passou-se para 2,5, depois passou-se para 3,5. Mas eu quero dizer, quando se passou para 3,5%, sim, 2,25, de quando se passou, sim, quando se passou, ao senhor deputado, sim, senhor deputado.
Vamos deixar a intervenção. Ó senhor deputado Luís Graça, eu ainda cá estou.
Senhor Presidente,
e se há aqui. Eu tenho de sair. O senhor vai-me dar licença. Este é um assunto que interessa a muitos portugueses. Há aqui duas ou três coisas que eu deixei termos uma abrangência muito maior. Quando há estas audições, o assunto é o A e o B e nós só discutimos o A e o B. Quando vem com o C e com o D, cortamos a palavra. Mas não é o caso. E o que é que acontece? Eu acho que este é um assunto importante, que importa esclarecer os senhores deputados, mas ainda importa mais esclarecer os portugueses e aqueles que beneficiam do sistema da ADSE. E por isso, eu deixei extrapolar em tudo, nas várias audições, não foi só nesta, e tenho deixado ainda mais nesta. E tenho dado uma abertura em termos de tempos e tudo, porque os senhores não têm disponibilidade para vir aqui todos os dias. É uma oportunidade única de podermos esclarecer os senhores deputados e os portugueses ao mesmo tempo. E, portanto, acho que é importante. Era só esta nota que queriam desta abertura total da minha parte, por isso eu permiti esta questão de haver aqui uma pequena intervenção. Mais nada. Faz favor, senhor doutor.
Eu estava a informar os senhores deputados que eu acompanhei
muito diretamente este problema do aumento da taxa de contribuição, primeiro de 1,5% e depois até chegar aos 3,5%. Quando ia-se passar para os 3,5%, uma questão que nós colocámos ao Sr. Secretário de Estado era qual é a razão deste aumento. Quais eram os estudos que tinham sido feitos para chegar à conclusão que era 3,5% e não se mantinha nos 2,25%. Na altura, foi na altura, o grande aumento foi entre 2013 e 2014, em que a contribuição dos trabalhadores dos aposentados passa, segundo dados da própria ADSE, de 285 milhões de euros para 520 milhões de euros. E o seu secretário de Estado respondeu-me que isso era uma decisão da Troika. E então, eu pedi-lhe que nos fornecesse, já que eles não calcularam qual era o efeito deste aumento, que fornecesse aos sindicatos os elementos que permitem fazer o cálculo do reflexo deste aumento. Efetivamente, ele pôs-me em contacto com o seu assessor e o assessor forneceu os elementos. Senhor deputado, ouça como é que isto foi cozinhado. Ele forneceu-nos os elementos, nós fizemos o cálculo, que era ainda uma previsão do resultado do 3,5%, e chegamos à conclusão, nessa altura, portanto, quando o Governo decidiu implementar isso, que isso seria um saldo positivo de 240 milhões de euros. E perguntamos porque é que se adotava esta taxa excessiva? E ele disse, veio outra vez com a resposta, que é a Troika. O que aconteceu não foi os 240 milhões de euros, mas o resultado foi de 200 milhões de euros. Portanto, era evidente que isto era claramente excessivo e o Governo tinha consciência de que isso era excessivo. Não era necessário para garantir a sustentabilidade da ADSE. Isto é a primeira informação importante que eu quero aqui deixar. Portanto, havia consciência que efetivamente a sustentabilidade não exigia os 3,5%, como veio também a confirmar o Tribunal de Contas. A segunda questão importante, e eu chamo a atenção dos seus deputados, é que a contabilidade da ADSE não garante, não é verídica, não garante que os dados que estejam lá correspondam à verdade. E vou-vos dizer porquê. O próprio Tribunal de Contas, e nós também já tínhamos apercebido isso, o próprio Tribunal de Contas refere que na ADSE não se respeita o princípio da especialização anual. Portanto, há receitas e despesas que deviam ser imputadas aos anos, que são imputadas depois aos outros anos. Funciona mais o regime de caixa que o regime da especialização. Mas, no próprio relatório do Tribunal de Contas, se afirma que há muitas dívidas à ADSE que não se encontram contabilizadas. Eu pergunto como é que uma contabilidade desta natureza pode dar segurança. E se nós olharmos para os dados, os seus deputados analisaram o plano de atividades 2016, que está disponível no site da ADSE, e se virem e se compararem, está lá dados, o plano de atividades tem dados das receitas e das despesas desde 2010 até 2016, ou seja, é previsional, como é evidente. Eu estive a fazer esse cálculo relativamente aos saldos, e a soma dos saldos, portanto, começa a aparecer saldos, por exemplo, em 2013, de acordo com esses dados, devia ter terminado com a ADSE com um saldo positivo de 61 milhões de euros. Mas na auditoria do Tribunal de Contas aparece apenas 288 mil euros. A diferença para como é que desapareceu. E se nós olharmos para o saldo acumulado desde essa altura até 2016, no fim de 2016, deviam estar na ADSE acumulados saldos positivos 551 milhões de euros. Eu pergunto, eles estão lá? Para onde é que foram? É a questão que eu deixo aqui para reflexão. Portanto, a contabilidade da ADSE não reflete a verdadeira situação, e o que nós constatamos, por exemplo, cruzando os dados da própria ADSE, que ela divulga, com os dados do Tribunal de Contas, ela não faz uma análise deste período, é que há ali grandes diferenças que não sabemos qual é a sua justificação. Eu penso que isto mostra também outra coisa, é o tipo de gestão que temos na ADSE. O tipo de gestão que está da SE, em que os dinheiros, e agora fundamentalmente, são dinheiros dos descontos dos trabalhadores, estão a ser utilizados, não sei bem para que fins, porque até no plano de atividades isso não é claro. Portanto, é uma questão que tem que ser investigada, tem que ser apurada, tem que ser clarificada, que me parece importante aqui dizer. Outra questão que eu aqui também gostava de falar, para terminar, mas é uma questão, é a questão da Madeira. A questão da Madeira. Bom, eu em 2009, quando se tomou a decisão que a ADSE deixava de financiar, deixava de pagar os serviços ao Serviço Nacional de Saúde, eu estava aqui na Assembleia, também como deputado, e nós discutimos aprofundadamente este ponto. E uma questão que se levantou foi esta. A justificação que o Governo apresentou nessa altura para deixar transferir esse dinheiro para a ADSE, porque, por exemplo, em 2009 transferiu-se 510 milhões de euros para a ADSE, era precisamente que não se justificava essa relação triangular, que era assim, o Orçamento de Estado transferia para a ADSE e depois a ADSE transferia para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não se justificava isso. Então o Governo, a justificação que deu é, bom, deixa-se transferir para a ADSE e nós fazemos então o financiamento direto ao Serviço Nacional de Saúde. Aqui há uma questão importante, é que isto partia do pressuposto que os serviços prestados aos utentes da ADSE pelos serviços, quer pelo Serviço Nacional de Saúde, quer pelos serviços regionais de saúde, não eram suportados pelas contribuições da ADSE, mas era suportado por essa transferência. Ora bem, essa transferência deixou-se de realizar e tendo, e eu acho que a interpretação do Tribunal de Contas faz esta situação é profundamente correta, porque o papel da ADSE relativamente aos serviços prestados, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer nos Serviços Regionais de Saúde, era apenas de intermediário. Quer dizer, ele recebia o dinheiro do Governo e depois pegava nesse dinheiro do Governo e entregava, do Estado, do Orçamento de Estado, entregava ao Serviço Nacional de Saúde e entregava aos Serviços Regionais de Saúde. Era apenas de intermediário, não tinha essa responsabilidade. E isso decorria do preceito constitucional de todos os portugueses, seja vivam no continente ou vivam na regiões autónomas, têm direito ao Serviço Nacional de Saúde. Lá tem a ação concreta. Penso que foi um abuso a utilização deste valor para pagar essa pseudo-dívida da ADSE. Eu só gostava, para terminar, referir um aspecto que me é chocante, que é o seguinte, que é chocante. E esse aspecto, para além deste pagamento, utilizando descontos de trabalhadores a um serviço regional de saúde por pessoas, por trabalhadores que vivem na Madeira, portanto têm direito a esse Serviço Nacional de Saúde, há um aspecto que também já foi aqui referido, mas eu gostaria de repetir. Parece-me também abusivo o facto de tanto os dois governos regionais se apropriarem dos descontos dos trabalhadores da Madeira e dos Açores, ficando com eles. Portanto, esses descontos que já totalizam, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas, 24 milhões de euros, só referente ao período de 2013, estão a ser apropriados. E então levanta-se essa questão. Quer dizer, as despesas feitas por estes trabalhadores, quando acedem, quando utilizam a ADSE na região autónoma de Madeira, na região autónoma dos Açores, está a ser paga apenas com os descontos dos trabalhadores do continente. Quer dizer, o que eles contribuem não chega à ADSE, pois a ADSE tem que pagar. Vejam lá esta situação insólita. Deixo isto só para a vossa reflexão. E obrigado a todos.
Muito obrigado. Queria agradecer aos representantes das organizações sindicais, dos Sindicatos dos Quadros Técnicos do Estado, do CTE, à FESAP e também à Frente Comum, as explicações que nos deram. Acho que tivemos aqui uma discussão alargada, sem tabus, sem problemas nenhum, então cada um trouxe a sua verdade dos factos. Acho que extrapolámos um pouco e falámos, fomos mais além, isto é importante também irmos mais além. Eu aqui tenho de fazer uma declaração de interesse, também sou funcionário público, tenho 30 e tal anos de descontos para a ADSE, portanto, aí acho que também tenho direito a dar aqui uma abertura maior num tema que também me diz respeito, por isso é que também é uma declaração de interesse que fiz. Muito obrigado. Nós interrompíamos por 3 minutos a nossa reunião para continuarmos. 3 minutos.